Parabéns! Você foi selecionada para entrar na Escola de Magia de Mark Words do Pod Marketing Podcast. Eu sou o Joseph e serei o seu guia nessa jornada de marketing filosofal. Primeiramente, um salve para os bruxões do podcast de marketing mais mágico que você já ouviu. Você aí, coisa mais linda desse mundo, que decidiu apertar o play aqui e embarcar nessa jornada junto comigo. Eu queria começar agradecendo a recepção do primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz com as mensagens e os incentivos que vocês mandaram. Isso só me deixa mais confiante e com mais energia para continuar. Então, agradeço de coração a você que está me ouvindo agora também, que continua acreditando nesse projeto e que sabe que vai ser muito útil para o desenvolvimento da sua marca, da sua empresa e até mesmo o seu desenvolvimento pessoal. E esse aqui é o segundo episódio do Pod Marketing Podcast e nós vamos falar sobre criatividade. Então, senhoras e senhores do mundo bruxo, apertem os cintos porque hoje é dia de conhecer o Beco Digital, o lugar de onde você vai extrair ideias e aplicar no seu negócio. E para quem não pegou a referência aqui da saga de Harry Potter, o Beco Diagonal, ele é o mercado bruxo, onde os seres mágicos eles fazem as compras dele. Dentro do Beco Diagonal existe uma variedade de lojas, de produtos e várias outras coisas que você pode comprar. Seja a sua varinha, a sua vassoura mágica, tem de tudo. E nesse episódio aqui, nós vamos dar o primeiro passo para você entender como criar o seu próprio Beco Diagonal, ou melhor, o seu Beco Digital. Esse é um episódio, como eu falei, sobre criatividade, sobre como ser criativo no seu processo de divulgação online, nas redes sociais, pode te ajudar a se diferenciar dos seus concorrentes. E utilizando a sua criatividade, vai ser possível criar campanhas e formular estratégias, produzir um conteúdo que vai engajar com o seu público, encontrar soluções diferenciadas e muito mais. Resumindo, ser criativo no seu negócio vai ser fundamental para garantir o sucesso dele também. Mas, antes de começar esse episódio aqui, é muito importante que você entenda que para você ter mais assertividade no seu processo de divulgação, você vai precisar também não só da criatividade, mas também entender alguns conceitos que são essenciais. Vamos lá, o primeiro aqui é você definir um nicho. Então, o que é um nicho? O nicho, basicamente, é um grupo de pessoas que tem uma necessidade específica dentro de um segmento. Então, calma, se você não entendeu, você vai entender. Por exemplo, aqui, imagina aí que você tem um comércio e você vende, sei lá, acessórios esportivos para atletas no geral. E aí, para encontrar um nicho, você pode pensar numa necessidade específica que esses atletas, eles possuem nas quadras, quando eles vão jogar, por exemplo. E aí você pode pensar em calçados que sejam antiderrapantes, que sejam confortáveis e não machuquem os pés. Não sei se deu para entender aí, se não deu, tem outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Imagina aí que você é um criador de conteúdo, você cria conteúdo para o Instagram. E aí dentro do Instagram existem diversas ferramentas que são inexploradas, que as pessoas não utilizam muito e não sabem para que aquilo funciona e como aquilo pode ajudar elas. E aí você é uma pessoa que tem muita habilidade com criação de vídeos, você vive postando vários vídeos lá no Reels, que é uma ferramenta do Instagram, e você está sempre engajando, seus Reels são muito bons. E aí você pode criar e oferecer um curso online que ensine as pessoas que não têm essa mesma facilidade de você, que essa habilidade. Você pode criar um curso online para ensinar essas pessoas também. E aí o seu nicho, o segmento está dentro do Instagram, e o seu nicho são os Reels. Você não vai ensinar tudo que tem no Instagram, você vai definir um nicho ali que são os Reels. Eu acho que agora deu para ficar um pouquinho mais claro. Se você não entendeu, fiquem tranquilos que vai ter outros episódios onde a gente vai abordar isso de uma forma mais detalhada. O segundo exemplo que eu acho muito importante que vocês saibam também é conhecer o seu público. Esse aqui ele é um tópico que está bem alinhado ao seu nicho. É muito importante saber para quem você está vendendo, ter noção de para quem você quer vender e não tentar atirar para todo lado. Pensa comigo aí, você não acha que é um pouquinho mais fácil vender para uma pessoa que você já conhece? Mais uma vez, a gente também vai ter episódio falando disso. Isso aqui é só um gostinho, beleza? O terceiro tópico que eu também trouxe aqui é você ter um objetivo. E quando eu falo um objetivo, é um objetivo que ele vá além do vender mais. Então, por exemplo, todo mundo quer vender mais. Isso é muito comum, não tem problema querer vender mais. Mas quando você vai vender para um cliente, você não vai chegar com o seu produto para o seu cliente e falar assim, olha, compra o meu produto porque eu quero vender mais. Não, não vai rolar. Você não vai chegar com o seu cliente e falar, eu quero vender, compra meu produto porque eu quero vender mais. Ele não vai comprar de você dessa forma. Você sabe disso, a gente sabe disso, que não, isso não vai colar. Então, você precisa ter um objetivo maior. Então, entender qual que é o seu produto, como o seu produto ajuda o seu cliente e tudo mais. O outro tópico aqui é definir metas. Agora que você tem um objetivo, que você vai pensar no objetivo, você também precisa definir metas, beleza. Para chegar nesse objetivo, quais são as minhas metas? Por onde eu preciso começar? Isso também vai ser muito importante, que é muito importante que você defina, beleza? O quinto tópico aqui é entender quem são os seus concorrentes. Então, beleza. Existem outras pessoas que estão ofertando o mesmo produto ou o mesmo serviço que você. Então, você vai precisar entender quem são, fazer uma pesquisa e entender quem são pelo menos três aí. Procura pelo menos uns três concorrentes do seu segmento e ver como que é o processo. Através das redes sociais você pode pesquisar. E tenta entender como que é o processo deles, o que eles fazem, como eles divulgam o produto deles, e aí vocês vão ter mais ou menos uma noção de qual linha seguir, ou talvez de qual linha não seguir, né? Como você pode fazer diferente do que ele está fazendo ali. E o sexto tópico aqui que eu trouxe é criar uma identidade visual para sua marca. E criar um visual, um design, vai ajudar a transmitir a essência do seu negócio, vai te ajudar a criar, a gerar conexão com o seu público também. Isso é muito importante. E tem muito, muito mais coisa, gente. A gente tem muito assunto para falar, mas aí você pode ficar tranquila, você pode ficar tranquilo, que esses assuntos eles vão ser abordados de uma forma bem mais detalhada e dividida em outros episódios, porque aí não vai ficar um negócio meio cansativo e você também vai conseguir implementando aos poucos no seu negócio, porque ninguém merece uma pessoa falando aqui 3 horas no seu ouvido e que a gente sabe que às vezes não cola, assim, não vai pegar. Então eu vou dividir isso bem para vocês aqui, que a gente precisa se ajudar, né? Beleza? Então, vamos lá. Agora, entrando no assunto da criatividade, para você ter uma ideia de como começar, de onde tirar ideias inovadoras para o seu negócio, eu vou te dar aqui alguns exemplos de grandes marcas que inovaram, foram muito criativas e hoje estão super em alta. São autoridades e estão super bem posicionadas no mercado. E o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a Nubank. Então, o Nubank ele é um banco digital, ele ficou famoso por desburocratizar os processos bancários, e ele não inventou o banco digital. A gente já tinha um modelo de internet bank nos bancos tradicionais, mas eles pegaram uma dor comum dos consumidores dos bancos tradicionais e criou um serviço totalmente online, que é livre de fila, com ofertas que são diferenciadas, como, por exemplo, hoje você consegue abrir uma conta digital de uma forma super rápida através de um aplicativo. Então, isso facilitou bastante. Eles facilitaram também o acesso a empréstimo, cartão de crédito. As taxas bancárias são menores em relação a alguns outros bancos tradicionais e por aí vai. E depois que o Nubank, vou falar que ele explodiu, começou uma chuva de outros bancos digitais que surgiram por aí, com outras ofertas e tudo mais. E, inclusive, até mesmo os bancões, né, os bancos tradicionais, eles tiveram que mexer a bunda aí e se reposicionar também para eles não ficarem para trás. E, gente, só para vocês entenderem, isso aqui não é publicidade, não. Não é nenhuma publi. Não estou recebendo para falar do Nubank. Mas é só para vocês terem uma noção do quanto é importante você sair da caixinha e inovar. Mas, né, fica aí o convite de patrocínio para o Nubank, né? Alô, quem sabe, né? Não custa sonhar. Mas beleza, agora que vocês entenderam o exemplo do Nubank, vamos para o segundo exemplo que eu trouxe aqui, que é a Netflix. Então, a Netflix hoje ela é uma das maiores plataformas de streaming da atualidade. Ela desbancou as locadoras físicas. Eu não sei se vocês pegaram essa época aí de locadora. Eu acho que a maioria pegou. Eu peguei essa época. Eu lembro quando eu era criança que eu ia na locadora, eu ia lá, eu alugava um filme. aí você tinha que devolver depois e não podia ter arranhão nenhum. É, deu até uma nostalgia aqui falando agora, mas pensando hoje, vendo isso hoje, eu adorava ir na locadora, é por isso que eu tô falando assim. Mas olhando hoje, com a visão que eu tenho hoje, não era tão acessível como são os serviços de streaming no geral hoje. É, onde você consegue assistir o seu filme, a sua série da sua casa, você paga um valor X, por mais que você não assista o catálogo inteiro durante o mês ali, mas é muito mais acessível. E foi isso que a Netflix viu. Ela viu a dor das pessoas ali de ter que ficar se locomovendo, indo até a locadora, isso e aquilo. Ela falou, não, beleza, vamos diferenciar aqui. E aí ela criou uma plataforma onde ela... Eu falo que ela socou uma variedade de filmes e séries lá e cobra em troca de uma mensalidade X, de um valor. E além disso, hoje... É, a Netflix também, ela lança as próprias séries e os filmes originais dela. Ou seja, são conteúdos, filmes, séries, no geral, que ficam disponíveis apenas na plataforma deles. O que ajuda a manter o público lá dentro. Eu falo por mim mesmo. Eu sempre fico num paradoxo de... Será que eu cancelo ou não cancelo a minha Netflix? E aí eu não consigo cancelar, porque tem tanta série original que eu assisto naquela plataforma... Que não dá, assim, eu tento cancelar, mas eu volto lá porque saiu nova temporada. É uma tortura, assim, é bem difícil. E fora também que a Netflix, ela tem uma comunicação muito poderosa com os consumidores dela. Ela tem um tom de voz que é sensacional, é inovador, é diferente. E para você entender o que eu tô falando, é só você entrar em qualquer perfil da Netflix nas redes sociais que você vai entender. Principalmente, acho que no Twitter... Ou no Instagram mesmo. Sei lá, é uma intimidade que eles têm, que eles criaram, que eles implementaram, assim, no tom de voz deles, com os consumidores, que é como se você estivesse falando com uma amiga, um amigo de anos, assim. Eu simplesmente acho genial, eu sou apaixonado, eu sou um consumidor da Netflix, e eu acho que vale a pena vocês também darem uma olhadinha para entender um pouquinho mais a fundo como funciona esse processo de comunicação deles. E até pensar em como vocês podem... fazer algo meio que parecido no negócio de vocês, assim. Então, fica aí o exemplo. E eu trouxe esses dois grandes exemplos aqui. Existem várias outras marcas que saíram da caixinha, inovaram e estão super em alta hoje no mercado. Mas eu trouxe esses dois exemplos aqui que são exemplos de produtos sou um dos consumidores. E eu achei interessante. E aí é muito importante você sair da caixinha. E às vezes, sair da caixinha não precisa ser algo gigantesco. Eu vou até usar um exemplo pessoal que aconteceu comigo esses dias. Eu estava pegando um Uber, e eu também não sou a pessoa que geralmente... Era uma viagem de 18 minutos e tudo mais no carro. E aí eu não sou a pessoa que geralmente conversa muito no carro com os motoristas. Mas esse motorista ele foi puxando assunto comigo, perguntando para onde eu estava indo e tudo mais, e a gente foi conversando. E até chegou no ponto, naquela conversa, onde... E aí, como que você veio trabalhar na Uber e tudo mais? E ele falou que ele estava saindo da... Que ele saiu, na verdade, da empresa dele, pediu demissão do emprego dele, para trabalhar só com a Uber, porque ele queria trabalhar de forma autônoma, queria ter o próprio negócio dele, que ele é especializado em confeitaria, que ele faz bolo, torta, salgados, tudo isso daí. E que ele pretendia, em algum momento, abrir o próprio negócio dele, sair da Uber... E abrir o próprio negócio dele. E aí, ali no carro mesmo, eu já fui... Não sei, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei assim, vamos conversar, vamos soltar umas ideias aqui. E aí eu fui dando algumas ideias para ele, por exemplo, de coisas simples que ele poderia fazer enquanto ele trabalha como Uber. Então, o que eu falei para ele, por exemplo, foi assim, beleza, então você é especializado em confeitaria, você sabe fazer bolo, salgado, torta, tudo isso que você me falou, e você passa... ele falou que passava umas 8, 9 horas trabalhando com a Uber. E aí eu sugeri para ele, falei, você pode começar, por exemplo, até para fazer uma renda extra, fazer uma fornada de brigadeiro, aqueles brigadeiros gourmets que estão em alta hoje também, e tentar comercializar no carro também. E aí eu fui só jogando ideia, assim, tentando dar algumas ideias para ele começar o negócio dele. E aí eu nem sei, na verdade, porque eu só falei ali na hora. Se a Uber permite o comércio dentro do carro, mas mesmo se não permitisse, Ele pode pensar em outras alternativas. Ele pode criar uma página no Instagram, que é uma rede social que é bem visual, postar foto dos bolos, dos salgados, de tudo que ele sabe fazer lá, e colocar uma plaquinha dentro do carro, informando que ele também trabalha com encomendas de bolos e salgados e tudo mais. E porque são tantos passageiros que passam ali durante o dia, e ele pode colocar uma plaquinha, falar, me sigam na rede social, encomendem isso e aquilo, não sei. Então, o que eu quero dizer aqui com vocês, eu dei esse exemplo aqui, porque é algo simples, sabe? É algo que você pode colocar em prática ali rapidinho, e testar, fazer um teste. E existem várias formas de você ser criativo no seu negócio, de você se diferenciar no seu ramo. O exemplo desse Uber que eu dei, eu nunca vi o Uber, pelo menos eu nunca peguei nenhum Uber que fizesse isso, que estivesse ofertando alguma coisa dentro do carro, ou tivesse pedindo para seguir nas redes sociais porque ele tem um negócio à parte. Não sei, eu nunca vi, então pode ser que funcione. Vamos ver o que vai acontecer aí. E como eu estava falando, existem várias formas de você se diferenciar no seu negócio aí, você só precisa pensar um pouquinho mais fora da sua caixinha, e você também não precisa criar algo totalmente novo, especificamente. Vai lá, estuda o seu mercado, entende o que que já está rolando, o que que seus concorrentes já estão fazendo, o que o seu público precisa, e trabalhe em cima disso. Eu não estou dizendo que é fácil e simples, e que a sua marca vai se tornar uma gigante da noite para o dia. Tem muito mais coisa por trás disso. Mas, como eu falei, isso é um começo, vocês não acham? E aí, eu já vou aproveitar essa deixa aqui para soltar a frase do dia de hoje, que é um diálogo entre o professor Alvo Dumbledore e do Harry no livro As Relíquias da Morte. Ele fala assim: o Harry ele está sonhando. Tá num sonho falando com o professor Alvo Dumbledore. E aí ele pergunta pro professor, fala, professor, isso aqui é real ou tá acontecendo apenas na minha cabeça? E aí o professor responde, aí fala, naturalmente está acontecendo dentro da sua cabeça. Mas por que que é que isso deveria significar que não é verdadeiro? E aí o que eu tiro disso daqui é que se você tem uma ideia na sua cabeça que você acredita que ela é impossível, que não dá para fazer, anota ela, porque essas ideias que parecem malucas e impossíveis, elas são as melhores. E elas podem vir do nada. Você pode, sei lá, estar no seu chuveiro, lavando uma louça, você pode estar no seu carro, no transporte, eu sei lá. Mas essas ideias, elas sempre vêm do nada. Comigo isso acontece o tempo todo. Alguém se identifica com isso aí também? E eu mesmo, eu tenho as minhas melhores ideias durante as minhas corridas no parque. Eu coloco uma música para tocar no fone de ouvido, eu vou correr e as coisas começam a fluir na minha cabeça, é incrível. E isso pode ser uma boa ideia para você, se você também é do time que tem uns estalos assim do nada e pensa em umas ideias em situações totalmente aleatórias, tenta analisar isso. E vai anotando no seu bloco de notas no celular, porque a gente vive com o celular na mão o tempo todo. Ou até mesmo, vai lá, cria um grupo no WhatsApp só com você mesmo. E vai jogando as ideias que você tem. E depois você vai analisando. Lá no grupo do WhatsApp é melhor ainda. Você pode mandar áudio para você mesmo. Você pode escrever rapidinho ali. Você pode tirar um print de alguma coisa e mandar no grupo para você mesmo. E depois você só vai analisando e vai pensando em como você pode aplicar aquilo. Eu faço isso o tempo todo. E funciona bastante, então eu recomendo. Eu acho que vai ser legal para vocês fazer também. E agora é o momento de apresentar para vocês o primeiro quadro dessa temporada. Ele se chama Operação Pega Trouxa. E por que Pega Trouxa? Para quem não sabe, no mundo de Harry Potter, os seres não mágicos, os humanos, eles são mencionados como trouxas. E como esse aqui é um podcast mágico e só pode ser escutado por pessoas mágicas como você que está aí me escutando agora, eu quero garantir que você não é um trouxa infiltrado, que você está prestando atenção. Então, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar como um quiz. Eu vou fazer uma pergunta referente a algum assunto que eu mencionei lá no episódio anterior e você vai ter 10 segundos para me responder aí do lugar que você está mesmo. Pode ser até mentalmente, se você não puder falar em voz alta. Então, vamos lá? A pergunta do dia é... No episódio anterior, chamado O Menino que Sobreviveu com as Redes Sociais, eu disse que eu demorei um tempão para tomar iniciativa e começar o meu próprio negócio. Você se lembra o motivo? Alternativa A. Falta de tempo? Alternativa B. Preguiça? Alternativa C. Abacaxi? Alternativa D. Medo. Tempo na tela. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Se você respondeu alternativa D, medo, você acertou. Aê! Parabéns. Agora, ó, se você falou abacaxi aí, é maldade, hein? Sacanagem comigo. Volta lá e escuta o episódio de novo. E beleza, agora vamos para a indicação do dia, a indicação de hoje. A minha indicação para vocês é o livro chamado Roube como um Artista, 10 Dicas de Criatividade. Esse livro, gente, ele é um guia para quem quer desenvolver a criatividade. Ele é super rápido, ele tem várias ilustrações, ele é muito dinâmico e você consegue ler em um dia. E ele com certeza vai te ajudar, porque ele me ajudou muito. Eu li e ele foi sensacional. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho a versão em e-book, que é aquela versão em PDF. Então, se você quiser que eu te envie, me manda um direct lá no Instagram que eu te mando. É totalmente de graça. E lembrando, gente, que não pode comercializar e vender essa versão do livro. É só para vocês lerem, para vocês terem uma noção de tudo que eu falei aqui durante esse episódio sobre criatividade. Vai abrir a cabeça de vocês, vai ser muito legal. Mas vocês podem enviar para quem vocês quiserem também, essa versão em PDF aí, mas não pode vender, beleza? E falando em Instagram, para você me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @podmarketingpodcast e @josephcomph. E no Twitter, eu sou @josephcomph13. E agora, gente, antes de finalizar aqui também, eu vou vender o meu peixe, né? Se você tá gostando desse conteúdo aqui, me ajude a levar ele para mais pessoas. Compartilha, manda para sua amiga, para o seu amigo, para aquela pessoa que precisa escutar isso e vamos espalhar a ideia junto, beleza? Agora, repitam comigo aí antes da gente oficialmente finalizar. Vamos repetir aquelas palavrinhas mágicas, né? Então, como que é? Quem nasceu para ser trouxa nunca vai ser o quê? Um bruxo digital. Então, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. Um beijo e um abraço virtual em vocês e até semana que vem!